Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo bom, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doença de Kawasaki, não é mesmo? Hoje, eu quero fazer um resumão desse assunto com as informações que eu considero essenciais para você levar para sua prova, para sua vida e que eu acho que é interessante você saber. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de te convidar também para seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente ali no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Certo, cheque sempre também o nosso Instagram, afinal, por lá saem flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Falar de doença de Kawasaki, como você já tá careca de saber, é falar de uma vasculite febril aguda autolimitada de etiologia desconhecida que acomete predominantemente crianças menores de 5 anos e, especialmente, as asiáticas e do sexo masculino. Ela se caracteriza por uma inflamação vascular que afeta predominantemente vasos de médio calibre, com predileção pelas artérias coronárias, podendo levar a aneurismas, trombose e estenose, evoluindo para o infarto ou morte súbita. Pensar no diagnóstico dessa doença é pensar num diagnóstico essencialmente clínico. A gente tem que fazer um diagnóstico precoce. E fazer um diagnóstico precoce lembra necessariamente a gente, sempre que tiver a suspeita diagnóstica dessa doença, em realizar um ecocardiograma. Certo? Isso tudo já está praticamente medular na sua vida. Afinal, a gente vem comentando disso ao longo dos episódios. A gente sabe que o diagnóstico dessa doença é um diagnóstico clínico. E a gente tem um critério que é mandatório para esse diagnóstico clínico. Qual que é o critério mandatório para esse nosso diagnóstico clínico? É a febre persistente por pelo menos 5 dias. Certo. Falar de doença de Kawasaki é falar então de uma vasculite de médio calibre. Lucas, me dá um exemplo de outra vasculite de médio calibre. Outra vasculite de médio calibre é a poliartrite nodosa. Então, sempre que a gente vê em alguma prova falando de vasculite de médio calibre, a gente tem que sempre pensar em doença de Kawasaki e poliartrite nodosa. Lembre dessas duas doenças, poliartrite nodosa e doença de Kawasaki. Essas são duas vasculites de médio calibre. Essas vasculites de médio calibre tendem a ter manifestações gerais. Na doença de Kawasaki, isso é menos específico. Porém, na doença, na poliartrite nodosa, isso é um tanto quanto mais visível. Quais são essas questões mais, essas manifestações mais comuns nessas vasculites de médio calibre? É a questão do livedo reticular, da monoartrite múltipla e do microaneurismas. Então a gente pode estar encontrando isso nessas vasculites de médio calibre. Beleza, tranquilo. Pensar em doença de Kawasaki é sempre lembrar do seu diagnóstico. A gente tem que lembrar dessa febre persistente por mais de 5 dias, dessa alteração ocular, essa conjuntivite, por assim dizer, essa alteração oral, essa linfadenopatia cervical, esse exantema polimórfico, esse eritema e essa exantema polimórfico. É lembrar dessa questão. A gente tem que pensar também que na doença de Kawasaki, ela pode cursar com descamação periungual e em extremidades. Isso é muito abordado em questões de prova. Te dá a história de uma criança, é uma criança menor de 5 anos, tá tendo uma descamação periungual em extremidades. Isso fala muito a favor de doença de Kawasaki. E a gente sempre tem que lembrar o seguinte: qual é a principal complicação da doença de Kawasaki? A principal complicação da doença de Kawasaki é o aneurisma de coronária. O aneurisma de coronária é a principal complicação da doença de Kawasaki. Beleza, tranquilo. A gente tem que sempre pensar também nesse ecocardiograma que eu comentei com você. Afinal, o ecocardiograma é um exame obrigatório na suspeita de doença de Kawasaki. O ecocardiograma é um exame obrigatório na suspeita de doença de Kawasaki. Lembre-se sempre disso. O ecocardiograma é um exame obrigatório na suspeita de doença de Kawasaki. Lucas, e qual que vai ser a periodicidade de acompanhamento na doença de Kawasaki? Olha, eu tenho suspeita de doença de Kawasaki. Eu faço o quê? O ecocardiograma logo na suspeita. Então, ou seja, no momento de diagnóstico. Depois você faz 1 a 2 semanas após o tratamento e depois 4 a 6 semanas após o tratamento, certo? Tranquilo. Então a gente sempre tem que lembrar que é importante fazer o ecocardiograma na suspeita, depois repete 1 a 2 semanas após o tratamento e 6 a 8 semanas após o tratamento, nessa evolução dessa doença. Beleza? Tranquilo. Isso é muito importante. Principal complicação: a aneurisma de coronariana. O ecocardiograma é um exame obrigatório na suspeita. Lucas, que mais você pode me contar? A gente tem que lembrar também que o complemento ele pode estar aumentado na doença de Kawasaki. E esse complemento aumentado vai ser o C3. O C3 ele pode estar aumentado na doença de Kawasaki, certo? Sossegado. Como é que eu faço o tratamento da doença de Kawasaki? O tratamento da doença de Kawasaki na fase aguda é a imunoglobulina mais o uso de AS em dose anti-inflamatória. Você pode chegar a utilizar na dose de 80 a 100 miligramas quilo dia. Você pode chegar a utilizar nessa dose também, tá bom? Tranquilo? Você vai utilizar esse AS até o paciente apresentar 48 horas sem febre. Sossegado? Beleza, né? Lucas, na doença de Kawasaki refratária à imunoglobulina, o que, que eu faço? A gente repete a dose da imunoglobulina, certo? Tranquilo. A imunoglobulina ela deve ser feita até o 10º dia de evolução da doença de Kawasaki. No entanto, como você bem já deve ter ouvido por mim, ela pode ser feita após o 10º dia se persistir sintomas sugestivos de atividade da doença. Você sabe que essa questão da elevação do VHS, do PCR, enquanto houver febre. Certo? Lembrar sempre que tratar o paciente que tem doença de Kawasaki na fase aguda é importante manter o paciente internado com monitorização cardíaca pelo risco de miocardite e arritmias nessa fase aguda. Lucas, na fase de convalescência, qual que é a dose de AS? Você vai utilizar a dose de AS por 4 a 6 semanas de uma dose de 3 a 5 miligramas quilograma dia. Então, na fase de convalescência da doença de Kawasaki, como é que vai ser nossa dose de AS? O AS vai ser usado de 3 a 5 miligramas quilo dia por até 4 a 6 semanas. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas e se meu paciente tem doença de Kawasaki com aneurisma de coronária? Qual que vai ser a minha conduta? Paciente com doença de Kawasaki e aneurisma de coronária, qual que vai ser a nossa conduta? Vou utilizar o AS. O AS na dose de 3 a 5 miligramas quilograma dia para sempre. Ad eterno. Você vai utilizar esse AS de 3 a 5 miligramas quilo dias para sempre. Ad eterno. Beleza. Tranquilo. Lembrar também que muitas vezes em provas isso é abordado, mas a doença de Kawasaki ela pode causar a hidropsia da vesícula biliar. A doença de Kawasaki ela pode causar a hidropsia da vesícula biliar. Isso muitas vezes é abordado em algumas questões de prova. Ah, qual que é a doença exantemática que pode causar a hidropsia de vesícula biliar? É a doença de Kawasaki. Beleza? Tranquilo? Além disso, o exantema da doença de Kawasaki é um exantema mais acentuado na região inguinal, certo? Sossegado. Não sei se você se lembra, mas a gente abordou naquela questão do prognóstico essa questão do paciente ser orientado em relação a algumas coisas. E é por isso que é importante a vacinação. Qual vacina ela deve ser indicada para o paciente que está em tratamento da doença de Kawasaki? A vacinação contra varicela. Uma vez que infecções virais, na vigência do tratamento com aspirina, podem precipitar a síndrome de Hay, que é aquela questão da encefalopatia e hepatopatia no paciente. Beleza? Tranquilo? Lembrar sempre que o paciente que tem doença de Kawasaki, ele pode cursar com trombocitose. Sossegado? Beleza. Então, falar de doença de Kawasaki é falar de uma vasculite de médio calibre, assim como a poliartrite nodosa. A doença de Kawasaki, como você bem sabe, ela é de uma etiologia desconhecida, acomete principalmente menores de 5 anos, e você sabe que ela tem predomínio em crianças asiáticas e do sexo masculino. É uma inflamação vascular que afeta predominantemente vasos de médio calibre, com predileção pelas artérias coronárias, podendo levar a aneurismas, e você sabe que a principal complicação da doença de Kawasaki é o aneurisma de coronária. Certo? Sossegado. Pensar em doença de Kawasaki é pensar em um exame complementar em específico, o ecocardiograma. O eco é um exame obrigatório na suspeita da doença de Kawasaki, lembre-se disso. Mas o diagnóstico da doença de Kawasaki é um diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico esse que você vai lançar a mão de alguns critérios. O critério mandatório é a febre persistente por pelo menos 5 dias. Aí você vai associar a alteração de lábios e cavidade oral, hiperemia conjuntival, alterações de extremidades, exantema polimorfo, e linfadenopatia cervical, maior ou igual a 1,5 centímetros, geralmente no lateral. E lembrar sempre que a gente tem que pensar que na doença de Kawasaki a gente tem que tratar o paciente. E nessa fase aguda, vamos tratar ele no hospital, porque esse paciente ele pode evoluir mal. Afinal, é um paciente que você sabe que ele tem que ter uma monitorização cardíaca pelo risco de miocardite e arritmias na fase aguda. O tratamento é feito por meio de imunoglobulina intravenosa em dose única de 2 gramas quilo, em 2 gramas por quilo até o 10º dia de febre, reduzindo a incidência de lesão coronariana de 25% para inferior a 4%. No entanto, essa imunoglobulina também deve ser administrada mesmo passados 10 dias, enquanto houver febre e elevação do VHS ou PCR. O paciente, ele pode ser resistente ao tratamento. Como, quando que ele vai ser considerado resistente ao tratamento? São aqueles caracterizados por febre persistente ou recorrente 36 horas após o término da infusão da imunoglobulina. Dessa forma, você vai agir da seguinte maneira. Você vai infundir a imunoglobulina na mesma dose nesse paciente. Mas, se ainda assim persistir a febre, pode-se adotar a pulsoterapia endovenosa com metilprednisolona na dose de 30 mg quilo dose uma vez ao dia por 3 dias consecutivos. Beleza, tranquilo. Eu quis fazer esse resumão para você estar lembrando dessa doença de Kawasaki, das coisas mais importantes. Você sabe que essa doença é uma doença que tem fases. Essa doença é uma doença muito importante. Lembrar sempre que é uma doença que a gente tem que ficar atento. Afinal, você pode encontrar o paciente na fase clínica aguda, na fase clínica subaguda, na fase de convalescência. Você tem que ficar atento. Na suspeita diagnóstica, lance mão do ecocardiograma. Não marque touca. Não fique perdendo tempo, porque essa é uma doença muito séria. E essa principal complicação, que é o aneurisma de coronária, ele é muito grave no nosso paciente. E a gente sempre tem que pensar em proporcionar o melhor ao paciente que a gente está atendendo. Certo? Beleza? Sossegado? Então, em relação à doença de Kawasaki, era isso que eu queria falar com você. Muito obrigado a você que acompanhou esses, acho que foi 6 episódios, né? Muito obrigado mesmo, espero ter te ajudado de alguma forma. Eu reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, você te convidava também para seguir no Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, cheque o nosso Instagram, porque tem saído os flashcards por lá. E muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo mesmo. Estamos juntos nessa. Valeu, falou e fui!